trabalhar. Capacete vai preso na mão. Capacete vai na cabeça. Lógico. E o microfone vai preso perto da boca. Pra não atrapalhar também. E aí? E conversar, né? Com o bando de moto. Eu sei que nem todo mundo gosta de moto. Sei que muita gente odeia moto. Mas pra mim, moto é quase um milagre. Andar de moto é muito bom. Ainda mais se você for pensar aqui. Há 2 anos e pouco atrás eu tive um AVC. Eu não poderia estar andando de moto. A maioria das pessoas que eu conheço que tiveram AVC não voltam a ficar perfeitas. Não voltam a ter coordenação motora suficiente para isso. Eu tenho uma vida normal. Caracos. Remédio que afinava o sangue. Hoje em dia eu tomo remédio que me deixa hemofílico. Não chega tanto, eu estou exagerando, mas tudo bem. Me deixa anticoagulado. Não é nível aceitável, mas meu sangue não coagula como de qualquer pessoa normal. Coagula menos. E mesmo assim eu estou de moto. Quer dizer, o sangue coagula menos? Quer dizer, por exemplo, até hoje eu tive sorte. Eu caí e não saí, não sangrei até a morte. Ai, tava esquecendo, tinha colocado afogador na moto. Mas andar de moto é uma tremenda curtição. É emocionante. Você se sente vivo. Você tem que estar ligado. É um com puta sono que eu tô hoje. Afinal, hoje eu tive que acordar mais cedo, hora no trabalho. Eu me sinto mais ligado do que eu tivesse de carro. De carro você relaxa. É uma outra parada você andar de carro e andar de moto, entendeu? De moto você tem que estar ligadão. Principalmente porque, apesar de ser um motociclista, eu também faço corredor. Eu também entro no meio de carro. Essa é a vantagem da moto. Se eu for tirar isso da moto, que vantagem eu tenho? Se você ficar uma vara de lado, é uma vantagem. Isso é sacanagem. Querendo fazer isso com os roqueiros. Seria muito certo o projeto do presidente da Comissão de Motoboys se ele estivesse organizando melhor. Eu acho que o que pegou ali foi só falta de organização. Qual era o projeto? E ela fala, bem, vocês querem que os motoqueiros andem colocando vaga de carro? Bem, mil motoqueiros andando em cima de viana pela cidade. Vamos ver o que vocês acham disso. Vocês querem proibir a gente de andar muito, sabe? Só isso eu acho que deixaria claro o estrago no trânsito, na demora, no volume, na irritação. Todo mundo fica irritado com o motoqueiro quando o motoqueiro está usando faixa. Quer dizer, motociclista. Eu, por exemplo, a minha moto é uma moto um pouco mais larga. Eu não consigo fazer corredor sempre. Muitas vezes eu tenho que dar espaço para o motoboy que está com pressa, porque você você mesmo, você que está aí ouvindo esse podcast, comprou esfirra no Habib's e está rezando para a esfirra chegar em mais de meia hora. E aí você não paga. É, só que você está fazendo. Quem pagar é o motoboy. É, aí depois está bravo, o motoboy está do seu lado correndo, xinga. É irresponsável, não dá mais de é aquela coisa, ele podia estar andando mais tranquilamente para entregar sua esfirra, mas não, ele tem que correr por quê? Porque senão é ele que paga, não é o Habib que é bonzinho e vai te deixar na faixa, entendeu? Atravessou. Não é o Habib que assume a dívida, é o motoboy. Mesma coisa com a Domino's. Quem paga é o motoboy. E aí depois você ficar sentado confortavelmente na poltrona de casa, acha ruim do motoboy que passa correndo. Mas você que está fazendo ele correr. Tudo bem que existem casos e casos. Eu sei que tem muito motoboy que adora correr e pronto, acabou. Eu posso estar. O cara pode estar indo peidar na esquina, se ele está correndo. Mas existem muitos motoboys que são pressionados a correr. Pressionados a fazer uma entrega mais rápida, fazer alguma coisa, a entrega VIP. Mas o assunto era posição, né? Por exemplo, eu tenho a moto mais larga. Então, às vezes, eu tenho que dar espaço para o motoboy passar. E aí eu entro na frente de um carro, normalmente eu procuro um espaço entre os carros, é lógico, né? Como se fosse uma vaga de carro mesmo, e ocupo a vaga de um carro. Quantas e quantas vezes eu já não tomei buzinada de motorista apertadinho querendo passar por cima de mim porque eu estou ocupando uma vaga de carro. Onde já se viu ocupar a vaga do carro dele? Eu deveria estar entre as faixas e ele poder passar. Onde já se viu ocupar a vaga de um carro? Eu não sou o único não, velho. Isso é uma coisa muito comum. Acontece pra caralho. Só que, assim, não é visto. Por quê? Porque a maioria das vezes você tá no teu carro, confortavelmente, ouvindo a sua música, sossegado, desligado. Só na moto você vê muita coisa, cara. Ser um motorista de moto faz você virar um motorista melhor de carro. Faz você ficar mais atento, prestar mais atenção, ver mais coisas. Não que você não via antes, entendeu? Mas é que o carro te dá um conforto e uma segurança onde você ignora, você passa a ignorar várias coisas que você via ao seu redor. É tipo aquela coisa, você sai da autoescola, cuzão ainda, medo, aí você tá prestando atenção, certo? Porque você acabou de tirar a carta com carta provisória, empolgado com o carro, porra, eu tô de carro, maluco, tô de carro. E aí, de repente, cara, você liga o foda-se, entendeu? Ah, agora eu já dirijo bem, agora eu já tenho carta, foda-se. E aí você passa a não prestar tanta atenção, a ser mais descuidado. Essa é a merda. É aí que o acidente acontece, entendeu? Quando você se sente confortável. Por estatística, a maioria dos acidentes acontecem a 5 km de casa. Ou a 5 km do seu serviço. A hora que você começa a relaxar, putz, estou chegando em casa, putz, estou chegando no meu trabalho. A maioria dos acidentes acontece nesse pedaço. Onde você já começa a ficar negligente, muita gente até já tira o cinto de segurança do carro. E vai numa boa, tranquilamente, sem achar ruim. Enquanto eu ainda
eu tô... O quê? Na metade do caminho? Não sei. Vou descobrir realmente na hora que eu chegar na caixa e ouvir o tempo de áudio desse podcast. Agora que eu tô chegando na Juscelino. A Juscelino é um dos lugares mais interessantes de se ver a reação dos carros com as motos. Porque o início da Juscelino, onde tem os túneis, são duas faixas só, mas elas são extremamente largas. Então você fica com um corredor grande pra moto, tranquilo. Só que aí você vê os babacas também, né? Que é aquela coisa, quanto mais dinheiro o filho da puta tem, mais o filho da puta acha que ele é o filho da puta maior, que pode fazer o que ele quiser no trânsito, que meu, pau na sua bunda, eu tenho dinheiro, eu pago, eu te compro, eu vou comer sua bunda depois ainda, entendeu? Então aqui, normalmente você vê uns carros da hora, um da Civic, uma Cherokee, sabe aqueles carros importados, novos, que eu esqueci o nome. Esses caras são os piores, por quê? Porque eles andam com menos faixa e ligam foda-se. Aí o motoqueiro usa aquela coisa, oi, estou aqui, buzina, né? Oi, estou aqui, deixa eu passar. Oi, estou aqui, deixa eu passar. E o cara te ignora totalmente. Vai tomar no seu cu. Seu barulho me incomoda. Pare de apertar sua buzina. Mas a buzina é a maneira como eu posso dizer pra você, oi, estou aqui. Deixe-me passar. Eu passo mais rápido do que você. Mas a carinha rico vai deixar eu passar. Toma no seu cu, eu tenho dinheiro, eu não vou passar, você também não vai passar. É foda o trânsito de São Paulo nesse ponto. A maioria dos motociclistas de verdade que usam a moto para trabalhar, como eu, como várias pessoas no meu serviço, ficam rezando por estatística. Sim, rezar por estatística, maluco. É rezar para não virar ela. Afinal, um motoqueiro por dia morre, né? E se for... Não quero que seja eu. Tome cuidado, fico ligado e tal, mas... E aí, e se for eu? É sempre uma pergunta que fica na cabeça de, acho que, todo motoqueiro. E se hoje for eu? Porque assim, motoqueiro, muitas vezes, ele se coloca em situações de perigo, né? Eu não vou negar. A gente está usando um espaço entre os carros. Ponto. Um espaço que cabe a gente, na maioria das vezes. Só que é um espaço também que dá uma segurança pro motorista. Quer dizer, carro da esquerda estoura o pneu, que é uma coisa impossível de acontecer, ou se não murcha o pneu, passa em cima de um prego, qualquer coisa. E dá aquela bombeada no carro. Então a faixa é maior justamente para ele poder ter essa bambeada sem pegar em outro carro. Para ele conseguir dominar o carro. Essa coisa, pegando esse imprevisto. Só que aí eu tô passando ali, no meio daquele momento. Aí fudeu, né? Porque eu tô usando um espaço que só vai funcionar se o carro dele estiver legal, se ele estiver dirigindo legal. Se não, eu viro pizza. Marginal pra quem te quer, hein? Marginal pra quem te quer. E virar pizza não é uma coisa muito boa, em todos os sentidos. Qualquer coisa que vira pizza aqui no Brasil é uma merda. Você gosta quando seu dinheiro vira pizza? Você gosta quando um mensalão vira pizza? Você gosta quando dinheiro na cueca vira pizza? Não, também não. Agora imagina. Imagina ver a pizza de verdade colado no chão. Não é muito legal, não. Não é uma coisa muito prazível que eu desejo pra ninguém. Mas então, voltando ao ponto. A ideia do motoboy, do motoqueiro, do motociclista, é usar realmente esse espaço que existe, que é a margem de segurança do carro. E se você for pegar um carro, é raramente usado. Se tudo estiver correndo bem, se tudo estiver dentro dos esquemas. Mesmo, não vou dizer que isso é certo. Eu não sou besta. Eu sei que o certo seria a gente estar ocupando uma faixa. Mas, cara, isso você tira a liberdade, você tira a velocidade que a moto pode misturar. Velocidade não em termos de quilômetros por hora, mas em termos de eu sou um veículo menor, eu consigo passar num espaço menor, por isso eu posso fazer um caminho que o carro não faz. Entendeu? Não é em termos de quilômetros. Cara, uma marginal parada, andando a 60 por hora no corredor, eu passo de Guarulhos a São Paulo em meia hora. Entendeu? Por quê? Porque o trânsito tá parado e eu tô fazendo o corredor. Então, a velocidade em si não é o importante. Não é o ponto onde estou querendo chegar. Que eu também não ando só a 60 por hora, normalmente eu ando a 90, pelo menos o limite da marginal. Mas é, a ideia é essa, entendeu? A ideia é justamente essa, é eu poder andar nesse limite de velocidade, porque estou usando um espaço que não tem utilidade normalmente. O ideal mesmo seria que, por exemplo, existem os canteiros. Se você pegar 2 metros desses canteiros, que normalmente tem o que? Estou passando aqui do lado da marginal Pinheiros, que tem os canteiros bons, né? O canteiro bom aqui tem uns 6 metros. Assim, não tem que tirar árvore, não tem que tirar porra nenhuma. Você só diminuir e passa o canteiro. Um canteiro desses, justamente entre a faixa da marginal expressa, né, e a faixa da marginal local. E diminuir em 2 metros, eu já conseguiria acomodar tranquilamente os motoqueiros. Entendeu? É uma faixa exclusiva, maluco. Deixa ali. O motoboy que quiser se matar, vai se matar ali, não vai atrapalhar o trânsito. Entendeu? Atrapalhar um outro não tem outro ciclista, mas aí é outra briga, entendeu? Essa briga a gente sempre vai ter. É uma briga que existe desde que a gente inventou o volante, os senhores volantes começaram a surgir. As pessoas se transformam atrás de um volante, muitas vezes, né? O senhor volante tomando conta. O senhor volante é muito diferente do senhor pedestre. Volante, existe de carro, existe de moto, só que a gente não pode julgar a maioria pela minoria. A maioria não é senhor volante, nem de carro, nem de moto. A maioria são pessoas como eu e você, que estão querendo trabalhar, tirar o sustento, entendeu? Sem querer morrer, sem querer matar, sem querer quebrar, sem querer fuder. Entendeu? Eu simplesmente quero conseguir fazer o meu trabalho sem problema. Meu trabalho é entregar pizza, ótimo, tem que entregar pizza. Eu quero entregar uma pizza quente para você ainda, então eu preciso de uma certa velocidade. Entendeu? Eu não vou fazer gracinha, então a sua pizza vai chegar inteira. chegar com o recheio todo no bordo do hotel, porque eu fui empinando metade do caminho. Entendeu? Quero chegar no meu trabalho, vivo e seguro. Entendeu? Não importa que eu sou o designer, o programador, analista de sistema. Entendeu? Na caixa é bem engraçado isso, porque moto, diferentemente do carro, normalmente, como é uma coisa que a maioria dos líderes usam como instrumento de trabalho, o carro tem uma coisa de posição, né? Ó, eu sou líder, então o meu carro fica parado mais perto do meu bloco, eu sou bambambam, a minha pique é maior do que a sua, então o meu carro fica parado em tal lugar, principalmente aqui no Brasil, né? Mas a lenda é que em outros lugares não seriam assim. Uma vez eu recebi um e-mail falando que o cara foi trabalhar na Holanda, numa montadora. E aí ele conhecia um alemão, um holandês lá, um alemão nada, né? Vai tomar no seu cu, alemão nada, um holandês. E aí o holandês passava todo dia para pegar ele para ir pro trabalho. E eles chegavam muito cedo no trabalho. Tipo, o horário de trabalho era 8 horas, eles chegavam 7h30, 7 horas. E o holandês, toda vez, tinha um pátio gigante de carro. O que o holandês fazia? Parava numa das últimas vagas, bem longe do trabalho. O brasileiro, acostumado com a nossa sisteminha de merda, né? Eu sabia, ah, deve ser vaga delimitada, né? Cada um tem sua vaga e a vaga dele é lá, beleza. Uma vez, curioso, já tinha intimidade com o holandês e tal. Fazia mais ou menos um mês que eles estavam trabalhando junto. O brasileiro foi perguntar, né? Olha, todo dia eu vejo, você chega, você me pega, a gente chega quase uma hora mais cedo no trabalho. E você para longe da entrada. As vagas são marcadas, né, por, de acordo com cargo, funcionário, anyway, né, qualquer sistema de marcação. O holandês respondeu simplesmente, olha, eu paro longe porque nós chegamos mais cedo, nós temos tempo de aproveitar essa caminhada para nosso próprio benefício e deixar as vagas mais próximas para as pessoas que chegam atrasadas. Por isso eu paro lá. Isso é uma consciência que a gente não tem ainda. Eu não tenho. Se eu puder, eu vou parar a porta do meu prédio. Entendeu? Vai se fuder, você que chegou atrasado. Vai rodar. Vai chegar mais ainda atrasado, maluco. Eu não tenho essa consciência. Eu não sei também se isso é verdade ou não. Entendeu? Qual é a veracidade disso? Eu nunca saí do Brasil. Então, se alguém estiver ouvindo um holandês, por favor, me diga que se esse e-mail é verdadeiro ou não, porque eu acabei de dizer ele como uma verdade, né? Eu não faço a mínima ideia se é verdade ou não. Mas é uma história bonita, de qualquer jeito, entendeu? É uma filosofia que a gente não tem aqui. No Brasil, é a lei de Gerson, eu vou te dar vantagem. Eu tenho que tirar vantagem, eu vou tirar vantagem e é isso. Salvo exceções, né? Oi, Marília. Vem. Oi, Marília. É, então. Porque então, é realmente uma coisa de criação. Isso vai muito da condição financeira, do que você viveu. Mas teve oportunidades. Por exemplo, eu só estudei num colégio particular, minha mãe era professora. Minha mãe não fosse professora, meu, esquece que estar num colégio particular não teria dinheiro. Minha mãe com salário de professor ia conseguir pagar um colégio particular pra mim. É a pau, Juliano. Estudei numa escola de professora, uma escola particular. Boa, de Pós-Caldas. Por quê? Porque minha mãe é professora, estudava de graça. Meus livros eram de professor, que me rendia muitas amizades, muitas coisas legais. É lógico que todo mundo quer as respostas. Eu acho um barato o motorista que faz isso, cortando o assunto. O cara entra na frente, corta assim da seta, aí ele coloca a mão pra trás, começa a fazer assim, calma, calma, ou tipo, vai devagar, fica na sua. Sei lá o que ele quer dizer, entendeu? É, o cara te cortou, velho. Vai tomar seu cu, entendeu? Acabou de me cortar e ainda vem falar pra eu ficar calmo. Calma é a puta que te pariu, maluco. Esses dias eu peguei uma carona com o mecânico. É, meu carro quebrou pra variar. E aí eu peguei uma carona com o mecânico. Cara, eu nunca vi alguém tão estressado quanto o cara, maluco. Ele tava andando de boa, sabe? Sessentinha, tal, indo de boa com o Celtinha dele. De repente, um cara começou a dar sinal de luz pra ele atrás. Tipo assim, anda logo, Léo. Só que assim, o cara tava certo. O meu mecânico tava certo. Ele tava andando a sessentinha, tinha um radar de velocidade mais na frente, a 70 por hora. Tava na boa. Sabe, tô andando tranquilo, tá trânsito. Não tô com uma tartaruga, afinal o limite era 70. Tô andando a 60 e tô andando bem. E o cara começou a dar esse sinal de luz. Meu, o mecânico ficou macho. Fala sério, maluco, eu rachei o bico, né? Quer dizer, não pude nem rachar o bico, o cara tava tão nervoso que eu pensei que ia sobrar pra mim. Mas é uma situação que você, assim... Basicamente você só vê aqui em São Paulo. Não vem em outros lugares isso acontecer. O trânsito de São Paulo leva a essa coisa. Agora eu tô bem próximo da Caixa Econômica. É, pra quem não sabe, eu trabalho no CPD da Caixa Econômica. Situado na borda entre Osasco e São Paulo. É uma área legal, tal. Vai longe pra caralho. Da porta de casa até o estacionamento do de dentro são 25 quilômetros cravados. Essa área aqui é uma área onde os burgueses costumam viver, então você tem algumas coisas bem disparates, sabe? Por exemplo, agora eu tô passando em frente a um mini centro comercial onde tem uma agência do Bradesco, uma runner gigantesca com piscina e tudo mais, que é voltado simplesmente para um condomínio de uns 8 prédios. Um condomínio de alto padrão e fica atrás dessa runner, entendeu? A runner existe basicamente por esse condomínio. Bem, é um puta condomínio, são 8 prédios. E aqui, você pega um monte de prédios legais. É, do lado da essa guardinha de Osasco, fica o Parque dos Príncipes. Onde, meu... Reza a lenda que as casas são tudo de 8 quartos, 8 suítes, 2 salas, banheiros, monstros, todos com... sabe? Reza a lenda, né? Agora eu estou... acabei de cruzar o limite municipal. Já não estou mais em São Paulo, estou no município de Osasco. Periferia, não chega a ser uma ZL, aqui é que zona, não lembro que zona é Osasco, por favor, se alguém souber, me ajuda que eu não lembro qual que é a zona de Osasco, tudo bem que são Osasco, é uma zona como qualquer periferia, mas não lembro se é, eu acho que é norte, eu acho, mas não tenho certeza, ou noroeste. O prédio da Caixa. Prédio não, né? Porque não é um prédio propriamente dito assim, então tem só 3 andares. Tudo bem que já classifica como um prédio, mas são vários prédios, entendeu? Da Caixa. Em frente a um golf clube. Isso faz com que a gente tenha algumas coisas que, né, eu não conheço outro emprego que me daria. Tipo, esses dias a gente presenciou uma coruja, ter 3 corujinhas, criá-las e elas começarem a crescer, a caçar, a voar. Meu, tinha gente que parava o trabalho, trouxe filmadora para poder assistir assim, as corujinhas começando a viver. É mó barato, velho. Que outro lugar você conhece que você vai ver coruja, meu, tendo filho? Eu acabei de entrar no prédio da estrutura Caixa Econômica Federal. É engraçado que a Caixa Econômica Federal está em Osasco há uns 7 anos só. Só é maneira de dizer, porque 7 anos pra mim é coisa pra caralho. Mas pra o povo de Osasco, quando eu comecei a trabalhar na Caixa em 2002, eu acho, você pegava, por exemplo, sei lá, você ia pegar um bom ônibus, aí você perguntava pro motorista, passa em frente à Caixa. Ele olhava pra tua cara, Caixa? Passa perto do Bradesco. Assim, o que é grande aqui em Osasco é a Fundação Bradesco, que é uma fundação realmente. É uma puta coisa grande, onde tem coisa pra criança, tem escola, tem, sabe, realmente uma fundação. Não seria São Xavier da vida, entendeu? Olha, acabei de descer da moto, são 32 minutos e 44 segundos. Eu acho que tá um bom tempo para um podcast. Eu acho que eu vou parar por aqui. Eu já mudei de assunto várias vezes. Eu acho que vocês já devem estar ficando loucos. Que eu não consegui seguir uma ordem cronológica. Mas eu acho que já serve de exemplo. De qual que vai ser o objetivo desse podcast. Como que eu vou falar. O que eu vou falar. E tudo mais. Sugestões, adendos, bilhetinhos, por favor. Comentários serão muito bem-vindos, negativos ou não, né? De preferência ou não. Eu ainda estou falando do capacete. Com o capacete, estou andando com o capacete para poder melhorar a qualidade do áudio, ou não. Esse ou não é ótimo, né, cara? Você usa para tudo. Bem, fico por aqui. Beijos e abraços. Fui.
Hasta la vista, baby.